Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos aqui com mais um programa Sons do Brasil de todo domingo, nesse dia especial, né? Dia dos Pais. Você que está aí acompanhado do seu pai, ou aquele que hoje já não tem mais o pai acompanhando, mas com certeza ajudou com que você traçasse a sua história até hoje, né? Um abraço a todos aqui e lá em cima também. Parabéns a todos os pais. Para você que está ouvindo na Planet Music Brasil, foi ontem isso, mas também um abraço a todos os pais que estão nos ouvindo aí, tá ok? O Sons Brasil, que é transmitido pela Rádio USP, pelos 93.7 São Paulo e Grande São Paulo, 107.9 região de Ribeirão Preto, e pelo jornal.usp.br para esse mundão afora. E toda segunda-feira pela Planet Music Brasil no planetmusicbrasil.com.br. Quero já cumprimentar e apresentar os nossos convidados de hoje aqui. Estamos com um projeto novo chegando na área, que a gente vai conhecer um pouco dessa coisa toda. Quero cumprimentar e agradecer por estar com a gente aqui, ajudando a gente a escrever o capítulo 124 da história Sons do Brasil, a galera do E Fé e Fúria. Sejam bem-vindos.
Agradecido, tudo aí.
Boa tarde, Serginho.
O E Fé e Fúria, que é composto pelo Cauê Procópio, pelo Júlio Dredds, pelo T. Anderson Salles e pelo Rodrigo Clemente, o Digão. Prazerzaço estar recebendo vocês aqui.
Prazer é nosso, como sempre.
Legal, vamos bater um papão, apresentar pro mundão aí esse projeto novo de vocês, tá ok? E como sempre, recebemos aqui o carinhosamente chamado de segundo elemento, hoje mais uma vez representado pela ala feminina dessa nossa área aqui. Quero cumprimentar também e agradecer estar com a gente aqui para ajudar a gente também a escrever esse capítulo junto com a galera do Fé e Fúria, a produtora Juliana Brandão. Seja bem-vinda ao Sons Brasil.
Obrigada, Serginho, um prazer. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece vocês todos estarem com a gente aqui nesse nosso programa de hoje. É, como eu falei, Dia dos Pais, um dia especial hoje. Começando com a galera do E Fé e Fúria aqui, Cauê, que já esteve com a gente aqui lá nos idos dos primeiros programas, né, Cauê? Se não me engano, o programa 22 você esteve com a gente aqui. E agora, voltando com esse projeto novo, fala pra gente o que é o E Fé e Fúria.
E Fé e Fúria é um grupo que surgiu, na verdade, da banda que me acompanhava desde 2013, quando a gente lançou o CD Somos Muitos. Só que a necessidade de alcançar outros objetivos com a música, porque eu tinha uma música muito voltada apenas para o Nordeste, uma influência, porque eu sou nordestino, sou baiano, e ter novas diretrizes musicais fez com que a música deixasse de ser minha, né? Eu sou o compositor do grupo, mas os arranjos do Júlio, a guitarra do T. Anderson e o swing do Digão se tornou um arranjo muito coletivo. Então eu propus a eles, falei assim, olha, eu não sinto mais o dono do trabalho. Nesse trabalho que a gente está fazendo agora, eu não sinto que é a minha cara, eu sinto que é a nossa cara, porque a identidade é muito forte dessa mistura de colocar polirritmias africanas, de continuar com a poesia como alicerce de tudo que eu faço, tanto no Fé e Fúria, como no meu trabalho solo, como no meu grupo infantil. A letra da música, a poesia é muito importante. E acho que o E Fé e Fúria tá na contramão de muita coisa por aí, porque a gente faz letra, a gente faz melodia e a gente faz música. E isso que é o E Fé e Fúria.
A produção desse trabalho, a produção musical, é toda do Júlio. É ele que tá fazendo isso, é isso, Júlio?
Então, é. Eu fiquei incumbido dessa missão, né? Que é uma missão difícil até. Uma vez que eu já trabalho com o meu rei, né? Ou seja, Cauê Procópio. Há um certo tempo e sou apreciador das canções que ele compõe. Então, surgiu da necessidade de quando ele falou, ó, a partir de hoje não teremos mais uma banda com bateria, com isso e com aquilo, e tem que criar uma nova forma com um quarteto. E aí a gente começou a bater cabeça e rolou esse projeto que a gente está apresentando hoje aqui na rádio para você e para todo o público, né? E a ideia foi tornar isso uma questão um pouco mais dançante, um pouco mais plural na questão de arranjo, né? Explorando cada vertente de cada músico, né? Então um toca violão, canta, sapateia, o outro vai tocar guitarra, vai soprar uma flauta, vai fazer alguma coisa. Então todo mundo vai ter que fazer um pouco de tudo.
E cada um trazendo a sua essência.
Sem deixar perder isso. Ela acontece horizontalmente, né? O vertical, às vezes, acontece alguma coisa por conta de arranjo e tal, mas é todo mundo participando mesmo, como o Cauê disse. Só que a maioria dos arranjos, ele acaba partindo da minha pessoa, né? Por conta de, ó, pensei isso aqui, vamos lá, vamos executar. E resulta nisso que tá acontecendo, ainda é um processo, né? A gente tá terminando de gravar o CD, estamos com expectativa boa, assim. Tá bem bacana.
Na verdade, é um trabalho que vinha sendo desenvolvido, como o Cauê falou, desde 2013, porém agora como um grupo mesmo. É um trabalho dos quatro agora, né?
É, então... agora virou um trabalho coletivo mesmo.
Quando eu ouvia os primeiros arranjos, assim, participando também dos arranjos, mas ouvindo desse lado de compositora, assim, eu falei, não, deixou de ser.
É, você olhou e falou, minha. Pô, essa é a minha música, mas que não tem mais aquela minha cara, tem a
exato,
cara de todo
exato.
Mundo.
E é delicioso ver isso, é delicioso.
Acho que pra você como compositor, de repente, né, é ver o seu trabalho sendo desenvolvido pelas outras pessoas, cada um dando o seu, vou usar o nosso termo, o seu pitaco dentro
exatamente.
Da nossa, né?
E os pitacos são maravilhosos, né? Adoro os pitacos.
Sou sempre bem-vindo. Pitaquear é muito bom. Trazendo a Juliana pro papo aqui, Juliana, produtora. Ju, voltando lá um pouquinho no seu começo, no desenvolvimento desse trabalho seu de produtora, você traz um currículo bastante interessante. Você participou de vários festivais aí, que eu diria até que, ao meu ver, o festival pai de toda essa cena independente do Brasil, que abriu o Pro Rock, né? Eu acho que foi a primeira grande arrancada para que a música independente começasse a ser vista de uma outra forma. Conta para mim como é que foi essa experiência, de onde começou tudo isso aí?
Na verdade, começou um pouquinho antes. Eu trabalho com música mais ou menos desde os meus 18 anos. Eu já tô aí com mais de 30. Então já faz um tempo. E eu fui morar em Recife por um
você
acaso
é
da vida. Eu sou paulista, nascida e criada aqui. Mas com 21 anos, eu fui morar lá por um acaso do destino. E comecei no Molotov e fui fazendo outras coisas. E fui conhecendo pessoas. E aí acabei fazendo praticamente todos os festivais lá. O Abril Pro Rock é um espelho e uma vitrine maravilhosa, né?
Eu acho a cena de Recife, tratando-se de música independente, ali essa cena, a vertente da música independente é bastante forte. Eles valorizam muito, né?
É incrível. Eles têm lá o Rec Beat, que é um festival que acontece no meio do carnaval. Então, onde as possibilidades são infinitas. Porque você consegue fazer várias coisas. Tipo, já vi bandas ali fazerem coisas que, tipo, eu nunca imaginei que elas fossem fazer. As pessoas acho que se soltam mais no carnaval, né? Então, e a quantidade de público que eles têm ali também pra assistir os shows é uma coisa impressionante. Então a galera sai assim um pouco, é meio que transcendental,
viaja.
Assim. É, viaja mesmo. Bem.
Foi o tipo grande movimento musical brasileiro, né? A gente não pode esquecer que veio o Mangue
Beat. Sim, o Mangue Beat,
né?
Sim.
É. Acho que está caminhando, talvez, para um novo movimento musical em São Paulo, que é o Dirty Samba, né? Que é o samba sujo, que o pessoal do Metá Metá, Passo Torto, o pessoal que produziu esse disco da Elza Soares aí também.
Sim.
Mas o último grande movimento é o de lá, que é o
Foi
o Mangue
Beat,
exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a botar música no nosso pedaço aqui?
Bora.
Bora.
Diga aí, Tio Anderson, qual música?
Homem Negro.
Iniciando, então, nossa parte musical dos Sons do Brasil de hoje, Homem Negro com E Fé e Fúria. A gente volta daqui a pouquinho.
Thank you. como a noite linda, Black Power, Rasta, Raga, Rap e Samba no metrô. Nego liberto sem aceite, hip hop, afuxa, jazz e blues com bamba, sim senhor. Quilombo, gueto, capoeira, a periferia tomando centro, meu amor. Harlem pelo Soweto, a senzala tomando a casa grande do feitor.
Ela queria um homem negro, negro, negro. Ela queria um homem negro, negro, negro. Porque ela é filha de Oxum. Ele é ateu, mas acredita no Deus cinema. Dreadlocks, mas ele veio com um toque de um rei iorubá. Ela queria um homem negro, negro, negro. Ela queria um homem negro, negro, negro. Ela queria um homem negro.
Voltando depois de Homem Negro com E Fé e Fúria, essa é um exemplo das músicas, Cauê, que eram do seu repertório lá de trás, né?
Isso. A gente pegou duas músicas, fizemos duas regravações. Uma do primeiro CD, chamada Nove Cirandas, que é uma ciranda. E a primeira gravação a gente gravou com cirandas, com voz de lavadeiras. E aí nessa outra gravação tá uma ciranda psicodélica, né? E regravamos também Homem Negro, que agora tem todo o swing africano, com polirritmias, um jazz meio, assim. Então, é como eu te disse, outra roupagem.
Deixa eu conversar aqui com o Digão, pra gente conhecer um pouco da história do Digão. Digão.
Opa, Serginho, tudo bom?
Você é o grooveiro da banda, é isso?
É o que dizem, né? É o que dizem. Acho que o baixista ele já carrega, essa característica, né? Do groove, de tocar um instrumento de corda, mas que também é percussivo, né? Então o ritmo vem...
Na verdade é o que faz o link da harmonia com o lado ritmo da coisa, né? O que faz essa ponte aí.
E na verdade essa característica, eu gosto muito do swing africano, né? Eu sempre gostei muito, tenho escutado bastante coisa africana, muito funk africano da década de 70, exatamente para poder agregar nessa proposta do novo trabalho do Cauê, né? Isso aí é coisa que eu já venho carregando há algum tempo, né? E já é uma característica, né?
E antes disso, você participou de vários outros trabalhos?
Ah, sim, sim. A gente já tá aí na música há 20 anos, né? Eu sou um nômade da música, eu entro, saio, volto. Na verdade, eu sou fotógrafo também, né? Então, dependendo do projeto, da identificação que a gente tem, a gente não que se dedique mais ou menos, né? Mas acho que é natural você entrar mais forte no barco, né?
Legal.
Por aí. Bacana. E é isso aí, tá com o meu rei aqui com essa parceria.
Eu tenho que explicar que meu rei é porque eu sou baiano, e aí eu chamo as pessoas, não, vem calma meu rei, vem cá. Aí aqui internamente me chama de meu rei.
Meu rei. E Juliana, passando por você aqui, depois que você disse foi pra Recife, voltou pra São Paulo, hoje você tá com um projeto novo, que é a sua produtora, que é a Magnólia, não é isso?
Isso.
E hoje você trabalha com alguns artistas, trabalha com alguns projetos, como é que tá o direcionamento hoje desse seu trabalho?
Hoje eu tô com a minha produtora e trabalhando só com artistas. Por enquanto eu não tô com nenhum outro projeto, mas tô só fazendo booker e produção mesmo de artistas.
Fala aí pra gente uma galera que você tá trabalhando hoje.
Eu tô com o Samuque a Selva, que já esteve aqui há pouco tempo. Isso. Eu tô com a Ekena, que é uma cantora lá de Araraquara, que tá lançando disco aí daqui a pouco. E com outras duas bandas mais de rock, que são a Alaska, que é daqui da capital mesmo, e a Monterrey, que é de Barueri.
Um outro festival que você também trabalhou, né, na parte da produção é o Vento Festival. É aquele festival que acontece em Ilhabela, é isso?
Isso. Eu fiz parte da produção ano passado, foi em Ilhabela, e esse ano eles tiveram que mudar pra São Sebastião, né? Mas esse ano eu não pude fazer parte da equipe. Mas é um festival maravilhoso também, que leva música muito boa para umas cidades que são mais carentes, assim. Porque em Ilhabela, principalmente, o público é muito do jazz, né, e do blues. E eles levam umas músicas mais independentes e mais gerais, vamos dizer assim.
E é isso, a música independente, ela funciona exatamente assim, né, desbravando a selva. Sim. Quebrando as barreiras e abrindo fronteiras.
Sempre.
É. Vamos fazer o seguinte, temos no programa o momento pitaco do convidado e a gente gosta de judiar do convidado, né? Escolhe, se vira e manda pra cá. Então eu vou convidar você pra pitaquear no programa agora, indicar uma música pra gente tocar, pra galera conhecer.
É, realmente vocês judiam, porque escolher uma não é fácil. Mas escolhi uma representante aí feminina também pra estar comigo aí nesse programa, que é uma artista que eu admiro muito, que é a Annelise Assunção, com a música Minutinho, que é uma das minhas preferidas desse último disco que ela gravou com os Amigos Imaginários.
Maravilha. Vamos então ouvir o pitaco da Juliana Brandão aqui. Annelise Assunção e os Amigos Imaginários, a música Minutinho. A gente volta no segundo bloco.
Me dá um minuto do tempo que você gasta pensando nos dilemas. Deixa de inventar tanta despedida. Me dá um tempo no meio da sua tarde. Quem sabe a gente ainda arde. Me dá um quarto nas noites solitárias, nas horas vazias, altas caminhadas, seis dias. Me dá bom dia de beijo demorado. Me dá uns dias, eu te devolvo dobrado. Você gosta, dá um minutinho que o tempo se arrasta. Me dá um minuto do tempo que você gasta parado numa cena, inventando uma pá de problema. Transfira os segundos das horas perdidas. Deixa de inventar tanta despedida. Dilemas, inventando uma pá de problema. Transfira os segundos das horas perdidas. Deixa de inventar tanta despedida. Me dá um tempo no meio da sua tarde. Quem sabe a gente ainda arde. Me dá um quarto das noites solitárias, das horas vazias, altas caminhadas, seis dias. Me dá bom dia de beijo demorado. Me dá uns dias, eu te devolvo dobrado. Me dá um minuto do tempo que você gosta. Dá um minutinho que o tempo se arrasta.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Triste sonho de jardim, fecha a porta da saudade, fica o canto, face o fim. Ninguém vê o que acaba. Triste sonho de jardim, fecha a porta da saudade, fica o canto, face o fim. E a lágrima da palavra é mãe que diz sim. Compra o cheiro do infinito e sai de dentro de mim. Vem com dom de se trair. É vizinho da maldade dentre além do tempo aqui. Vem com som doce da chuva. Vem com dom de se trair. É vizinho da maldade dentre além do tempo aqui. E a lágrima da palavra é mãe que diz sim. Compra o cheiro do infinito e sai de dentro de mim.
Voltando agora no nosso segundo bloco, tivemos O Cheiro do Infinito com Ifé e Fúria. Essa é a música que dá nome ao trabalho novo, não é isso? Vamos lá com o Ti Anderson.
Boa tarde, Serginho.
Tudo bom?
Tudo ótimo, cara.
Fala pra gente um pouco do Cheiro do Infinito, que é o nome do trabalho.
É, né? Essa é uma música, né? Eu trabalho com o Cauê há pouco tempo, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou de Maceió, né? E trabalhava nesse trabalho individual dele. E aí é uma música que, assim, me admirou muito, os arranjos da música, né? Eu consegui colocar umas coisas mais psicodélicas, uns delay, né? E foi surgindo isso aí, né? É uma música nova, né? Que a gente compôs junto, né? A letra do Cauê, mas os arranjos veio todos. O Júlio também na direção, já ligando baixo.
Na banda é que dá o
primo. É, eu tento fazer umas coisas viagens umas ali, coisas, né? Mais psicodélicas. Eu gosto um pouco de experimentar, né? E estamos aí.
É interessante falar por que chama-se O Cheiro do Infinito. Tem muito a ver com esse tempo que a gente tá passando agora. Mas a inspiração pra compor essa música veio de uma frase do Cortella. Na verdade, uma palestra dele que ele fala sobre o multiverso, sobre não mais a possibilidade de apenas um universo, mas a possibilidade de multiversos. E aquela velha frase do com quem você está falando? Você está falando com alguém que mora num planetinha, no finalzinho ali de um dos universos possíveis, no meio de um uma estrelinha pequenininha que comanda uns 7 planetinhas ali, 8, alguns acham que tem 9, no meio de 200 bilhões de galáxias. Então, o Cheiro Infinito fala disso, fala da tristeza daquelas pessoas que acham que pode ser um pouco mais que o outro. E a velha história é que a ignorância é vizinha da maldade, né? Então, é disso que fala essa música.
Ô, Juliana, você também trabalhou aqui, eu tava vendo com a banda Bexiga 70 também, que é uma banda instrumental maravilhosa.
Eu, quando eu voltei pra São Paulo em 2012, eu fui trabalhar numa produtora que trabalhava com eles, que é a Verdura Produções. Uhum. E eu fiquei nessa produtora por uns 4 anos, mais ou menos, e tive a oportunidade aí de trabalhar com os meninos durante 3 anos. É uma experiência incrível.
Legal. Voltando pro pessoal do Ifé e Fúria, agora que vocês juntaram, são um coletivo, né? É um grupo agora, propriamente dito.
Acho que coletivo é a palavra mais assertiva pro Ifé e Fúria.
Vocês tiveram com o seu trabalho solo, fizeram uma turnê pela Europa.
Isso.
Foi com essa gig mesmo aqui?
Foi. O único que Anderson que estava fora da gig, uhum, né? E aí tinham mais 2 e a gente fez 6 países na Europa.
Legal. E a ideia é, se possível...
Ah, sim. Na verdade, eu já fui 4 vezes para lá, né? Mas em 2015, com um edital de intercâmbio do Ministério da Cultura, a gente foi a primeira vez com a banda, que foi maravilhoso. Uhum. Porque as outras vezes que eu fui, como artista solo, eu contratava os músicos no local. Mas é muito mais divertido com a banda. Com
certeza. E aproveitando isso, Cauê, para vocês que estiveram lá, como que é a aceitação da música brasileira, a música independente fora do Brasil, entendeu? Eu digo assim porque quando você é um artista renomado, que toca no mundo inteiro, legal, é muito simples chegar lá e falar, ah, o fulano do Brasil tá vindo. Agora, quando você chega com um nome que pelo menos não tenha divulgado a 4 cantos pela mídia, como que é a aceitação do trabalho de vocês chegando lá?
Bom, primeiro, a gente tem o papel da produtora ou do produtor lá, né? Uhum. Que todas as cidades que fomos tinham um produtor local. E esse produtor é que fazia divulgação. Isso é primordial, que quando o produtor faz uma divulgação boa, nós temos público, um público grande, temos inclusive quando é cachê, de couvert, que é entrada, ou quando o produtor contrata o show. Agora, tem também os produtores que não são tão bons e aí não tem público, uhum, tem pouquíssima gente. Então, no show subsidiado, sempre é bom. É como seria aqui o Sesc, que é um show subsidiado. Eu já fui tocar lá convite no Ministério da Cultura da Espanha, por exemplo, um teatro lotado, teatro de 300 lugares, teatro de 400 lugares lotado. E tem uma coisa muito interessante na Europa que talvez, quiçá, nossas autoridades aqui da área de cultura possa trazer, que é um fomento justamente desses artistas que não são esses que já são grandes artistas, não é Ivete Sangalo, uhum, não é? Mas também não são que estão começando, que já tem
uma história,
um certo tempo de estrada, uhum, que já tem 1 ou 2 CDs lançados, que divulgam justamente em centros culturais para 200, 300 lugares. E esses artistas rodam pela Europa. A gente não pode esquecer que a União Europeia é como se fosse quase, sim, que um país. Então você viaja por centros culturais, recebendo um cachê honesto e faz vários países, fomentando o público. O público vai. Às vezes em show, domingo, meio-dia. E aí é aquela coisa da precisão. Se você tocar 12:05, eles já vão reclamar, porque você tem que começar exatamente ao meio-dia.
E a resposta do público presente, grande ou pequeno?
É maravilhosa. Primeiro que é uma música, quando a gente junta a música africana, a música brasileira. A gente tem os toques de samba, tem os 2x4, porque pra eles é tudo meio 4x4. A gente foi tocar na Alemanha, por exemplo, que é o berço da música eletrônica. Então eles entendem o primeiro tempo forte, os outros 3 tempos fracos e vai pro outro tempo forte. Então quando você põe um tum-tá, tum-tá, e pra eles já falou, olha que coisa diferente. Oh. De onde vem isso, entendeu? E agora o mais interessante é que a gente sempre faz cantando em português. A gente faz questão de divulgar a nossa língua mãe, divulgar a nossa palavra em português, que é uma língua das mais bonitas do mundo. E aí, claro, em alguns lugares eles colocam lá os subtítulos e tudo, mas a maioria não.
E eu acho que, de uma forma geral, pra eles querem ouvir mesmo cantado em português, né? Eles querem ter esse contato mesmo, né?
Acho
que... Legal. Vamos mandar mais uma ao vivo?
Bora lá, Serginho.
O que, que a gente vai mandar ao vivo agora pro pessoal?
Vamos mandar Rainha das Águas.
Rainha das Águas, ao vivo com Ifé e Fúria, aqui nos Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Água doce é de Oxum. Se Oxum não vai ao mar, Sem ela não vou a lugar nenhum. Água salgada é de Iemanjá, água doce é de Oxum. Se Oxum não vai ao mar, sem ela não vou a lugar nenhum. Que Oxum abra suas pernas e me deixe penetrar no seu mundo líquido pra minha casa voltar. Sem medo e sem apego, felicidade verdadeira. Aquariano meu nego, nas águas de uma cachoeira. Água salgada é de Iemanjá, água doce é de Oxum. Se Oxum não vai ao mar, sem ela não vou a lugar nenhum. Água salgada é de Iemanjá, água doce é de Oxum. Se Oxum não vai ao mar, sem ela não vou a lugar nenhum.
Minha vocação para se tornar doce, arrastada criatura, nunca subiria em fúrias, nunca se deixaria apagar no chão. Suas águas serviriam de fronteira para a guerra. Homem ou barco carregando arma iriam ao fundo, sem regresso. A morte ficaria confinada ao outro lado. O rio limparia a terra, acariciando suas feridas. Eu nasci num barco, sou filho das águas.
Que Oxum abra suas pernas e me deixe penetrar no seu mundo líquido pra minha casa voltar. Sem medo e sem apego, felicidade verdadeira. Aquariano meu nego, nas águas de uma cachoeira.
Depois de Rainha das Águas aqui com Ifé e Fúria, estamos de volta no Sons Brasil. Juliana Brandão, me diga o seguinte, ser produtora hoje em dia de música independente no Brasil não é fácil, né?
Não, nem um pouco. Eu tô procurando ainda, não achei nenhum dia que foi, mas tô aí nessa busca de um dia
vale
que tenha sido fácil. Vale muito a pena. Acho que quando você ama o que você faz, sempre vale a pena, né? Então a gente tá aí nessa guerra.
E só o fato da gente estar descobrindo essas peças, não Sim. descobrindo que eles estão aí, ninguém descobre, mas grata surpresa a gente vai tendo nessas pesquisas que a gente vai fazendo, e eu acho que é bastante compensador tudo isso.
Ah, né? Sempre é, né? E eu que trabalhei com muito festival, ainda trabalho, a gente sempre descobre umas bandas assim que, não, sei lá, não ia chegar automaticamente, né? Tipo, não ia chegar pelas indicações desses streamings de hoje, as coisas que os mais novos estão acostumados.
É. Vocês não acham também que hoje em dia, eu acredito que a gente tenha o melhor time de músicos, são os melhores hoje, na verdade todo mundo tem informação e está conseguindo reverter isso na sua musicalidade, né? Eu acho que o nosso grande problema hoje é fomentar público, né? Porque o público de certa maneira ele está preguiçoso, né? Ele tem uma tendência à rapidez tão grande que esquece que a arte se manifesta na gente com sensações mais lentas, né? Hoje você tem um MP3, já é uma coisa compacta, né? Já tira várias possibilidades da essência da música e tem essa coisa também da rapidez das pessoas, né? Porque escuta, mas não escuta, na verdade, né?
Eu digo o seguinte, que eu acho que o momento da música brasileira hoje é um dos mais férteis e criativos, sem desmerecer tudo que aconteceu até hoje, claro, tem muita coisa boa, mas hoje em dia, até mesmo com essa possibilidade de produção que você independe de majors e de gravadoras, tá tudo à mão, quer dizer, hoje você com home studio, você consegue fazer coisas. Então eu acho que a criatividade, a qualidade, é difícil você falar em qualidade em obra de arte, porque a música é uma obra de arte, mas eu acho que a criatividade tá tão pulsante hoje em dia, isso que eu digo que hoje nós estamos num dos melhores momentos da música brasileira. Eu
não tenho dúvida disso. É a forma que se enxerga, né, e como se consome isso, né? Na verdade, nós, como fomentadores de cultura, o maior desafio é criar um público que tenha consciência disso, é porque tem uma penumbra aí, né? Deixa as pessoas cegas e surdas, elas não sabem como acessar esse tipo de informação.
Eu acho que as pessoas estão preguiçosas.
A gente estava em off falando, eu e a Juliana, exatamente isso. Eu comecei a trilhar dentro da música independente como produtor há 25, 26 anos atrás, quando não se falava internet, ou seja, era fanzine ou xeretar mesmo, cavocar, vamos atrás e tal. Hoje em dia, o pessoal tá um clique de conhecer coisas maravilhosas, mas acho que aí passa a palavra pra Juliana, exatamente isso. O pessoal já é muito preguiçoso, tipo assim, ele senta e fala, ó, manda pra mim o que eu tenho que ouvir. E ele assume aquilo como realidade dele.
Não é, isso? Eu acho que as pessoas não buscam, elas esperam que apareça.
Mas será que isso já não é uma herança? Veja bem, a gente tinha as majors que enfiavam garganta abaixo que a gente tinha que consumir.
Sim.
A gente ainda tem os canais de televisão, que alguns deles, se as coisas que acontecem no país e que está acontecendo hoje, por exemplo, não passarem nos seus telejornais, as coisas não existem.
Sim.
Com a música, é uma pergunta, acredita-se que também seja a mesma coisa, porque você pega, a gente pensa em democracia, em termos de produção cultural, evidentemente que democratizou e muito, porém, a distribuição ainda é comandada, ou pela grana, ou pela força da grana, enfim, porque a distribuição, quando você entra lá no YouTube, ou no Spotify, ou em qualquer coisa, todas as sugestões ali são pagas, e muito bem pagas. Então, eu não sei se é realmente preguiça, mas aí fica a pergunta para vocês. Não é uma coisa de empurrar ainda, uma outra forma de empurrar o que nós estamos ouvindo? Porque todos os movimentos culturais foram fomentados pela TV ou pelas rádios. Se a gente pegar o Mangue Beat, a MTV, ela foi a base do Mangue Beat, ela criou o Mangue Beat. A Rede Record, a antiga Rede Record, fomentou a Tropicália.
Sim.
Então, esses meios ainda são muito fortes. Então, por isso que a minha pergunta, será que é preguiça ou ainda estamos sendo atochados, garganta abaixo do que...
Eu acho que é um conjunto dos dois. Eu acho que existe sim esse empurrar do que você deve ver, ouvir e ficar sabendo, mas eu acho que muito é preguiça também. Eu, quando era adolescente, eu ia atrás. Eu saía da minha casa e eu ia assistir shows em escolas, porque eu tinha uma banda que eu conhecia ou porque eu tinha um amigo que tinha uma banda que ia tocar em alguma escola, num festivalzinho de escola, e eu lá ficava sabendo de outras bandas. Então, assim, eu conheci várias bandas dessa forma e hoje eu acho que as pessoas têm um pouco de preguiça de fazer isso, de pôr a cara na rua para ver o desconhecido.
É. Complementando isso que a Juliana falou, como eu te falei, na minha época era fanzine e era isso também, era ir atrás. E hoje em dia, quando eu digo que tá um clique, eu não digo um clique simples, entrar no Spotify, clicar e toca. É exatamente isso, é você clicar, mas um clique consciente. É falar, eu quero coisa nova. Então aí que eu acho que vem a preguiça que a Juliana tá falando. É a preguiça de você fuçar, de você garimpar, de você procurar. Não, isso aqui, TVX tá falando, mas não é isso que eu quero algo além. Então eu acho que a preguiça que a Juliana citou foi isso. É exatamente você procurar. E não sentar e falar, me fala o que eu tenho que ouvir. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês, o seu e esse novo, vai estar no Spotify lá, no Deezer e etc e tal, entendeu? Mas vocês não vão pagar pra ser a primeira música que aparece. Mas se eu quiser, eu consigo ouvir a sua música. É só eu querer.
É isso, essa preguiça que eu me refiro é um pouco disso também. É assim, você tem uma ferramenta incrível, que tem milhões de músicas pra você ouvir. Só que você entra lá e você só escuta aquilo que ele tá te mandando escutar. Você não para 10 minutos e vai lá e, sei lá, então, põe lá, isso, blues. O que vai aparecer de blues pra mim?
O que é isso? Porque, por exemplo, você pega o jornal, você não tem os 10 melhores livros, você tem os 10 livros mais vendidos.
Sim.
Né? Tem ali os 10 mais. Uhum. Não são os 10 melhores.
Então, mas a gente tem que remar contra a maré, não é? Não é isso que a música independente
falta
faz?
Um pouco
não é
dessa
remar
atitude,
contra a maré? Entendeu?
Um pouco
é o que as pessoas precisam fazer. As pessoas precisam remar contra a maré, remar contra a pessoa que empurra aquilo pra ela.
Eu concordo plenamente. A gente tá fazendo isso.
Sim.
E é isso. Legal. Falando nisso, aqui a gente tem a oportunidade de tocar aquilo que a gente quer. Então eu vou pedir pra vocês pitaquearem no programa agora. O pitaco é de vocês.
Bom, vamos ouvir então Confrontos da Aline Reis.
Maravilha, vamos lá então. Aqui a gente pode fazer isso, né? Vamos embora. Voltamos no terceiro bloco.
paredes, gritos, nas calçadas, confrontos, nas palavras, sorrisos, nos meus livros, seus contos, nas paredes, gritos, nas calçadas, confrontos, nas palavras, sorrisos, nos meus livros, seus contos. Então deixa eu gostar de você, deixa eu gostar de você, deixa eu gostar de você do meu jeito você gostar. Deixa eu gostar de você, deixa eu gostar, deixa eu gostar de você.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Água da nascente, determinado aquela menina que quando canta brilha os olhos de mel e o seu sorriso toda tarde ilumina. Seu canto é a prece que me faz sentir o céu.
Voltando agora no terceiro e último bloco, tivemos a música Nove Cirandas. Eu queria ver com você, Júlia, a gente falou de todo mundo, cara. Você, dentro do coletivo e Fé e Fúria, você é o cara que dita o ritmo do negócio, é o cara da percussão e da bateria e etc e tal.
Uhum.
Como é que funciona isso aí? Claro, e também, já falamos no começo, é o diretor musical da coisa toda, trazendo também as suas influências. Fala pra gente um pouco desse trabalho seu aí dentro de antes e de agora.
Ah, Serginho, é uma tarefa muito legal, assim, muito bacana, né? Porque você consegue explorar bastante área, bastante forma, experiências vividas, assim, né? No caso, quando o Cauê falou, ó, a gente vai tornar o projeto agora um coletivo e Fé e Fúria, então cada um vai trazer a sua essência, um pouco da sua identidade, vamos ver como isso vai soar pra vocês. Então é aquela hora que você fica, né, matutando, a cabeça fervilhando ideias da experiência ali com sopro, da experiência ali com dança no brincante, da experiência com canto em tal lugar, né? De uma vivência também que eu tive em 2010, quando eu fui cantando por um grupo afro aqui de São Paulo pro Senegal, um festival da diáspora africana chamado, o grupo chama Kangaroosu, né? E lá o festival chamava Goré Diaspora Festival. Então você tava ali naquele turbilhão, naquela efervescência, né, cultural,
da mátria, tudo, né,
africana, e você ali, você vendo tudo aquilo acontecendo, você sentia um menino, né? Seu olho brilhando assim, você falava, meu, quando que eu vou usar isso, né, na vida, né? E aí é quando surge esse momento aqui de pegar as letras do Cauê, voz e violão e falar do que eu vou fazer com isso. E você se trancar no quarto e você ficar ali matutando e surgir isso que tá acontecendo agora, né? Onde eu parto de um ponto que é, pra mim, um cerne, assim, que é o grave, né? Eu já venho com essa voz grave, familiar, só que aí eu componho muito pra questão do grave, do baixo. É uma coisa que me toca muito, e aí com isso já vem o sopro, e a gente vai trazendo pra essas guitarras sucus, né? Um pouco assim do Congo, um pouco do mantra, né? E aí junta com essas melodias e harmonias do canto, das lavadeiras, dessa questão toda que só enriquece. Então tem sido um trabalho bem interessante, bem legal, que também a gente queria dar essa ênfase que tá acontecendo lá no Coletivo Digital, que tem sido um local de fomento à cultura também, onde a gente trabalha com software livre, né? O Ardor, no caso, é onde eles abrem uma vez por mês, no sábado, último fim de semana do mês, com música boa, bandas independentes, trabalho autoral, né, que a maioria das bandas que eu trabalho são bandas de composição, bandas autorais. Então, assim, aquele lugar a gente só tem a agradecer e tem sido free, gratuito, né, a permuta é, vambora, vamos fazer uma coisa boa, então abrem a casa bacana pra gente e a gente vai pra lá. E tá com esse time aqui também é uma coisa maravilhosa, né, Digão, conheci faz um tempo numa banda que a gente tinha, instrumental chamado Casca Instrumental. Ele chegou com esse baixo dele potente. Xamã, conhecemos na vida. Cada vez que ele coloca a mão nessa guitarra, um negócio fica fantástico. E meu rei foi quando eu fui gravar Homem Negro no Coletivo Digital. Eu não cabia na sala, então eu gravei alfaia dobrado, gravando alfaia ali. E aí, a partir dali, foi paixão, né, meu rei? Tamo aí até hoje. Então, assim, nesse projeto, eu ainda não tô colocando voz. Mas no projeto anterior, eu dividi a voz com o Cauê, meu rei. E estamos aí, então, nessa batalha, correndo atrás. E é um brilho no olhar a cada dia.
Legal. Juliana, projetos pra frente aí. Como é que tá?
É, a gente tá lançando o disco da Equena agora, dia 18, tá em todas as plataformas.
Dia 18 é sexta-feira. Isso, agora.
Exato.
Bacana, legal.
A gente tá.
Já dá nota.
Clima tenso. É, dia 18 tá nas plataformas. Okay. A gente ainda não tá com show de lançamento fechado aqui em São Paulo, mas a gente acabou de fazer um lá em Araraquara. O Samuca e a Selva vem com novidades aí também em breve. Tamo aí, né? Tentando sempre fazer a música pra frente.
Tá certo. Eu vou pedir licença pra vocês agora. Quem vai pitaquear no programa é o Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui também um lançamento que nós recebemos recentemente. Foi lançado há pouco tempo. Já agendamos com eles também. Vão participar do Sons do Brasil aqui em programas à frente. Que é o pessoal do Sandália de Prata. Estão lançando um EP novo aí. E nós pinçamos lá a música Sambrazuca para que o pessoal conheça esse trabalho novo do Sandália, tá ok? Vamos lá e a gente volta daqui a pouquinho pra passar a régua nesse papo nosso aqui.
Sensacional. O meu sapato novo derrapou no asfalto. Se eu não fosse do partido alto e não tivesse o gingado de um mestre sala, talvez você me tomasse de assalto. Eu sou do morro, a sucursal da senzala. Sou da favela, a sucursal da senzala. Posso ouvir a batucada de um pandeiro no samba rock, ver a nega girar um flashback floreado bem maneiro, e cada squash do vinil a me embalar. Desci o morro porque já é fevereiro, é lindo ver a minha escola desfilar. Sou Sambrazuca, filho do samba. Sou Sambrazuca, do rock samba. Sou Sambrazuca, filho do samba. Sou Sambrazuca, do rock samba. O meu sapato novo derrapou no asfalto. Se eu não fosse do partido alto e não tivesse o gingado de um mestre sala, talvez você me tomasse de assalto. Eu sou do morro, a sucursal da senzala. Sou da favela, a sucursal da senzala. Não posso ouvir a batucada de um pandeiro no samba rock, ver a nega girar um flashback, um floreado bem maneiro, e cada scratch do vinil a me embalar. Esse o morro porque já é fevereiro, é lindo ver a minha escola desfilar. Sou Sambra, filho do samba. Sou Sambrazuca, do rock samba. Sou Sambrazuca, filho do samba. Sou Sambrazuca, do rock samba.
Já dizia o poeta das favelas: se não fosse o samba, eu seria do bicho. Que isso? Isso é quebrada. Zona Sul, São Paulo, Brasil, Brazuca. O chão não muda, o que muda é o tapete. Mão no pandeiro, bola na rede, samba no pé, nossa corrente. Sou Brazuca, pô, segura aí, mais um verso, um gesto. Se eu presto, me diz você.
Jorge Ben, Betty White, eu vou curtir a night. Eu quero ouvir Bezerra de quebra Barry White. É mais um baile nostalgia pra quem é danada. O bicho vai pegar, gira sandália de prata. Se não dá nem encosta, esse sumilha da porra. Se liga na batida, no toque do tambor.
Sou Sambrazuca, filho do samba. Sou Sambrazuca, do rock samba. Sou Sambrazuca, filho do samba. Sou Sambrazuca, do rock samba. Sou Sambrazuca, filho do samba. Sou Sambrazuca, do rock samba. Sou Sambrazuca, filho do samba. Sou Sambrazuca, do rock samba.
Voltando então, depois do Pitaco Sons Brasil, Sandália de Prata e a música Sambrazuca, estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso capítulo 124. Quero agradecer novamente Juliana Brandão por ter aceito o convite, estar com a gente aqui, trazer um pouquinho dessa história sua também, né, dessa caminhada aí. Tem muita coisa, trabalho bacana já desenvolvido e projetos bacanas à frente aí também. Juliana, obrigado por estar com a gente aqui. Manda pro pessoal nota aí, quem quiser entrar em contato contigo, com a Magnólia Produções, essa coisa toda, a palavra é sua.
Eu que agradeço, Serginho, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco do meu trabalho. Nas redes sociais, Magnólia Produtora, é só chegar lá e mandar uma mensagem que eu respondo.
Legal. E dia
18 nas plataformas, o CD da Equena. Dia 18 também, Samuca Selva no Mundo Pensante, com vários convidados aí.
Eles estão com aquele projeto lá,
Samuca Selva convida, que é incrível.
Obrigadão mesmo, Juliana.
Eu que agradeço, Serginho.
Portas dos Sons do Brasil estão abertas para ti.
Obrigada.
Vamos botar a Equena para falar com a gente.
Vamos lá, com certeza.
Legal. Coletivo e Fé e Fúria. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente aqui.
Não, nós é que agradecemos muito, Serginho. Sons do Brasil está no coração da gente. Queremos dizer também que a gente tem, para procurarem, e Fé e Fúria tem a página do Facebook. E Fé e Fúria também tem YouTube, canal do YouTube, é só procurar aí Fé e Fúria. E vamos aí divulgar a música independente, vamos divulgar a música com força, vamos deixar de ser preguiçoso e visitar os shows, as casas de shows, os novos artistas. É isso aí, gente.
Beleza. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o piloto da Nave Sons do Brasil, que está sempre junto com a gente aqui. É que sem as mãos mágicas de Dudu Marques aqui, né, o Sons do Brasil não caminharia como está caminhando aí. Então, para você que quer entrar em contato com o Sons do Brasil, anota o nosso e-mail aí, sonsdobrasil@terra.com.br, nas redes sociais, facebook.com/projetosonsdobrasil. Se você quiser ouvir também os programas já passados aí, temos vários disponibilizados na nossa página lá no YouTube.
Aliás, parabéns para os pais hoje, para os avós, para os pais solteiros, para os pais casados, né?
É isso aí. Hoje, Dia dos Pais. Cauê lembrou bem aqui. Um abraço a todos os pais mais uma vez aí que estão na sintonia aqui, ouvindo os Sons do Brasil. E a gente tem aqui a nossa tradição. Nós já criamos uma tradição, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo, como vocês fizeram aqui, e sim uma música já desse trabalho novo que está pintando aí, que eu sei que vocês estão trazendo pra gente. Então gostaria que vocês indicassem aí essa música pra gente encerrar o programa.
A música chama-se Um Quarto Solidão. É uma música que tem mais ou menos uns 20 e poucos anos. Foi composta... Eu tinha 18 anos e era vizinho de frente do Nick Cave, na Vila Madalena. Então fiquei amigo da mulher dele, comecei a frequentar. Sabe a coisa de baiano, né? Rolava muitas festinhas lá, eu morava em frente. Pois é, ô meu rei. E eu morava em frente. Aí eu vi aquelas festas acontecendo. Eu toquei lá um dia, bati numa festa. Eu sou seu vizinho aqui, posso entrar? Pode. Entrei e acabei conhecendo a Viviane, que é a ex-mulher dele, que era uma jornalista, inclusive. E aí mostrei pra ele uns trabalhos que eu tinha e tudo, e mostrei essa música. Quer dizer, mostrei um projeto do que seria o refrão da música e ele achou muito interessante, porque ele falava um português parco e eu, na época, falava um inglês porco. Então a comunicação se baseava mais nas melodias e nos acordes do violão e a gente compôs junto o refrão da música. O refrão da música diz que eu sou metade amor e um quarto tesão. E mesmo estando com alguém, sempre um quarto solidão. E essa coisa do trocadilho que foi bem interessante para inglês, não dá para fazer o trocadilho de um quarto, de quarto e de um quarto da porcentagem, né? Mas em português ficou bem interessante. Então é isso, Um Quarto Solidão.
Legal. Vamos encerrar então com a música Um Quarto Solidão, de Ifé e Fúria. E a gente espera contar com vocês na próxima semana, novamente aqui com muito bate-papo, muito som ao vivo, entrevistados super interessantes, trazendo a música independente sempre como tema principal do nosso programa. E parabéns aos pais. Vamos nessa. Um abraço para vocês. Até a semana que vem. Um Quarto Solidão, Ifé e Fúria. Até mais.
Na estação, desejo óbvio engano de se perder em oceano da sempre imensa paixão. E o que cativa e encanta vira sombra em desalinho. Abre a tampa, vem espinho, fecha a passagem da garganta, pois sou metade amor e um quarto tesão. E mesmo estando com alguém, sempre um quarto solitário. Valente se perdendo por um fim, pois nem todo amor se derramando sobre mim.
crise do erro de quem nunca volta atrás. Meu cachorro chorando, o trem partindo, garranchinho. É a parte que me cabe. Vou só eu, só, sozinho. Pois sou metade amor e um quarto tesão. E mesmo estando com alguém, sempre um quarto solidão. Pois sou metade amor e um quarto tesão. E mesmo estando com alguém, sempre um quarto solidão.
Do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Ságita.